Irmãos, quem está nos visitando pela primeira vez, segunda, são bem-vindos a esse lugar, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de número 37. Quem lembra desse texto? Mateus 9, 37. Vocês sabem quando esse texto foi pregado? Mateus 9,37. Esse texto foi pregado domingo passado. E nós fizemos a primeira parte da pregação domingo passado. E nós vamos fazer a segunda parte hoje, desse texto que nós lemos domingo. Mateus 9,37. Domingo passado, nós falamos sobre a compaixão, amém, queridos? Nós falamos sobre a compaixão, a grande compaixão que Jesus teve no seu ministério e que ele viu pessoas tão aflitas, necessitadas e carentes. E nós vamos aprender hoje, dando continuidade, que Jesus, além dessa grande compaixão que ele teve, nós vamos ver o seu esforço para que ele prosseguisse nessa compaixão e ele cumprisse todo o seu ministério à risca para a glória de Deus Pai a quem o enviou. Então nós vamos dar continuidade. Todos acharam o texto? Mateus 9,37 diz: então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém, Jesus. Queridos irmãos, essa palavra que Jesus falou, seara, ele disse que a seara é grande. Quando a gente fala essa palavra, a impressão que dá na mente do ser humano é de uma lavoura muito grande, né? Algo assim bem espaçoso mesmo, algo grande. Mas na verdade, Jesus não está vendo uma roça de fruta ou uma lavoura, simplesmente, mas ele está vendo almas, ele está vendo pessoas, ele está olhando pessoas que precisam ser cuidadas, atendidas, recepcionadas. Jesus está vendo uma multidão de pessoas que precisam ser cuidadas. Então, queridos, como nós vemos aqui, Jesus vê que é algo assim, bem multiplicador e muito grande, que aos olhos físicos precisa, querido, de muita gente disposta a trabalhar, servir, estar junto, se colocar na brecha, estar pronto para estender a mão, ajudar. Na verdade, Jesus ele está sentindo a falta de pessoas dispostas a estender a mão. Estender a mão para socorrer. Queridos, e que Jesus faz? Ele diz que aquela seara é muito grande e ele olha o número de trabalhadores, que é pouco. Então, no meio de uma vasta multidão que Jesus está vendo, Jesus também está vendo um número pequeno de pessoas que trabalham. Ele está vendo um número pequeno de pessoas que dedica, que estende a mão, que está disposta. Ele está vendo poucas pessoas que está no seu coração disposto a pagar tal preço que precisa ser pago. Por exemplo, cuidar de pessoas não é tão simples e não é tão fácil. Mas, para isso, precisamos nos preparar. Como é que nós nos preparamos? Queridos irmãos, nós nos preparamos estudando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, nós nos preparamos orando. Nós precisamos orar, a igreja precisa orar. Exemplo, quantas pessoas precisam da tua oração? Talvez você ache que você está aqui por um acaso. Não, eu vim aqui talvez só por um simples convite. Não, querido. Grande parte dessa igreja ora e pede a Deus para que Deus toque o coração das pessoas, para que Deus visite as pessoas. Nas nossas reuniões de oração, nos nossos cultos de oração, os nossos cultos de celebração ao Senhor, nós oramos constantemente, e é um dever da igreja. Por isso que Jesus está dizendo aqui: rogai ao Senhor da Seara, o versículo 38, rogai, ou peça, ore ao Senhor, para que Ele levante trabalhadores. Então Deus tem trazido você, tem cuidado de você, Deus tem falado com você através de cânticos, Deus tem falado com você através da pregação da palavra, Deus tem falado com você através de testemunhos, o Senhor tem te colocado. Por que que Deus tem feito isso? Porque Ele quer fazer de você, querido, um grande soldado do seu exército. Um soldado do seu exército. Na verdade, todo soldado tem um líder. E você pode olhar para um campo de batalha. Os soldados seguem sempre as ordens do seu superior. E o nosso superior supremo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Senhor da Seara, Ele é o pastor da igreja, Ele é o supremo pastor de todos os pastores. Então Ele mesmo está dizendo que nós devemos rogar, nós devemos orar. Muito bem, por que que eu devo orar? Esse é o nosso tema. Eu devo orar para que eu tenha uma vida quebrantada, eu devo orar para que a compaixão na minha vida, ela sempre esteja presente. Porque quem ora, irmão, se quebranta, e quem se quebranta na presença do Senhor, tem um coração mais humilde, um coração mais voltado, um coração mais pronto, tem um coração, querido, mais preparado para a compaixão. É necessário orar. Jesus ensinou a igreja a orar. E Ele é o maior exemplo disso. Você já viu na história alguém que teve mais compaixão do que Jesus? De amar as pessoas? Porque Jesus amou todos, sem exceção. Jesus esteve com o pobre, Jesus esteve com o rico, Jesus esteve com o moribundo, Jesus esteve também na festa, Jesus esteve com todos os tipos de gente, e Ele amou a todos. Jesus, Ele tinha uma compaixão tremenda, e para que Ele pudesse praticar tamanha compaixão, tamanho amor, Ele mostra o exemplo para nós. Exemplo, sua vida de oração. Diga assim: a vida de oração de Jesus. Amém. Muito bem, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, a Bíblia fala que logo ao seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despediu uma multidão de pessoas. Quando ele despediu a multidão, ele subiu a um monte a fim de orar. E no cair da tarde, Jesus estava só. A Bíblia fala que o barco dos seus discípulos já estava longe e o vento levou eles. Mas no versículo 25, a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, olha, irmãos, no cair da tarde, seja aquele momento, na virada do dia para a noite. Os judeus contam isso como 6 horas da tarde. A primeira vigília, das 6 às 9. A segunda vigília, das 9 à meia-noite. A terceira, da meia-noite às 3 da manhã. Então veja bem, Jesus, das 6 da tarde até em torno da meia-noite às 3, a Bíblia não fala, a Bíblia fala na terceira, amém, querido? Muito bem, Jesus estava fazendo o quê? Orando. Ele despediu aquela multidão, a multidão que ele viu aflita, a multidão que ele viu doente, a multidão que ele viu necessitada, a multidão que ele viu, queridos, que precisava de ajuda, precisava de ajuda física. Ele multiplicou pão, ele multiplicou peixe. Queridos irmãos, até num casamento, Jesus multiplicou a água em vinho, transformou, né? Ele transformou a água em vinho. Então, ele tinha uma autoridade, um poder do Espírito Santo para fazer tudo isso. E para fazer tudo isso, ele orava. Ele se consagrava, ele mantinha sua comunhão com Deus Pai. Então ele estava sempre, sempre atendendo uma grande multidão. Após o atendimento, comunhão com Deus. Veja como é necessário para que se tenha tamanha obra em sua mão e para que viva essa compaixão, é necessário orar. O evangelista Lucas, ele fala no versículo, no capítulo 5 de Lucas, no versículo de número 15 e no versículo 16, a Bíblia diz assim no versículo 15: porém, o que dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, grande multidões afluía para ouvirem e serem curada de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares. O que ele fazia, irmãos? Ele ia para lugares solitários. É aquele momento que ele queria ficar sozinho. Você lembra, domingo passado, que nós encerramos o culto e nós dissemos que nós deveríamos cuidar bem das pessoas que estavam perto de nós? Queridos irmãos, é necessário cuidar bem das pessoas que estão perto de nós. E agora eu quero te dizer uma coisa. Você tem sentido Deus perto de você? Você tem sentido a presença de Deus? Você tem sentido que você tem mantido um relacionamento com Deus? Então a gente tem que cuidar de permanecer e andar na presença de Deus. Nós não estamos falando de cuidar somente da pessoa física. Nós não estamos aqui falando de cuidar somente das pessoas natural que está perto de nós. Mas nós devemos cuidar também desse relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, ele é feito com oração, com quebrantamento, com a nossa alma voltada para Deus. Então você veja que Mateus diz que ele subiu no monte, Lucas diz que ele, amado querido, ficava num lugar solitário. Para quê? Para manter a comunhão com Deus. Tire tempo para ler a Bíblia, tire tempo para orar. Tire tempo, irmãos, para estar na presença do Senhor. Amados e queridos irmãos, essa era a vida do nosso Mestre, essa era a vida do nosso Senhor, que Ele tirava tempo e Ele ficava em lugares solitários. Também nas suas escolhas, quando Jesus viu tanta gente precisando de ajuda, o que Ele faz? Ele monta uma equipe, Ele escolhe 12 apóstolos, e para Ele escolher esses 12 apóstolos, a Bíblia fala em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 12, a Bíblia diz que naqueles dias Jesus se retira para o monte a fim de orar, e nesse dia Ele passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Então veja bem, Jesus tinha muitos discípulos ali, amém? Porque a Bíblia diz que daqueles discípulos, Jesus escolheu 12. Então Ele tinha muito mais que 12. Ele tinha muitos discípulos. Mas daqueles muitos, Ele tinha que tomar uma decisão. Você, 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 você. Vocês 12 são os que vão ficar mais perto de mim. Eu vou treinar vocês para que vocês sejam pregadores, ganhadores de almas, para que vocês sejam minhas testemunhas, para que vocês sejam líderes, queridos. E Jesus então chama aqueles 12. E agora esses 12 começam a andar com Jesus. E esses 12, aleluia, eles começam a ver o grande amor de Jesus. A grande compaixão de Jesus. Como Ele andava, como Ele reagia, como Ele pregava, como Ele cuidava de cego, de paralítico, né? Como Ele chegava diante do mendigo, como Ele também comia com rico. Quando Ele posava na casa do rico, Ele dormiu na casa de Zaqueu, era publicano, muito rico. Então seus discípulos viu Jesus passar por tudo isso, mas nunca viu Jesus praticar o orgulho. Eles nunca viu Jesus ser orgulhoso. Jesus era humilde, amém, queridos? Jesus era humilde. Então esses discípulos, ao serem escolhidos, Jesus orou uma noite inteira. Para quê? Para que eles aprendessem, para que eles vissem, para que eles reconhecessem que nós somos dependentes de Deus. E que Deus, querido, é que preenche o nosso coração de amor. E é Deus que preenche o nosso coração de fé, e é o Espírito Santo também que nos traz esse quebrantamento na alma e no espírito. Amados e queridos irmãos, o Senhor Jesus andou com esses homens, e a Bíblia mostra claramente o quanto Jesus orou, o quanto Ele trabalhou. Sabe, queridos, às vezes nós ficamos sempre esperando oração das pessoas. Nós achamos que o Zé deve orar para a gente tantas horas. Às vezes a gente acha que o determinado fulano deve orar para a gente tanto tempo. Mas nós temos um modelo na nossa frente, em que Jesus chama todos nós. Jesus está chamando todos nós para a oração. Jesus está chamando todos nós para ter compaixão. Jesus está chamando todos nós, como filhos de Deus, para que sejamos pessoas cuidadoras. Nós precisamos ser pessoas cuidadoras. Não é cuidar da vida das pessoas com a língua, mas cuidar no sentido de zelo, de amor, de abençoar, de instruir o caminho, de mostrar a palavra de Deus, de ajudar, de amparar. Jesus não fala lá em Mateus: eu estive nu e me vestiste, eu estive com fome e me deste de comer, eu estive preso e me visitaste, eu estive enfermo. Sabe, querido, Jesus termina dizendo assim: quando vocês fizeram a um destes pequeninos, fizeste a quem? A mim. É o dever da igreja cuidar, amparar. Irmãos, então a seara está aí, ela é muito grande. Quantos de nós achamos que nós, vindo na igreja, nós já estamos fazendo um favor grande para Deus? É como se as pessoas dizem: olha, eu estou indo à igreja e eu vou uma vez por semana. Olha, é mais do que isso, irmão. Mais do que ir à igreja é estar disposto, como Jesus esteve, doando a sua vida, orando, parando para ouvir as pessoas e podendo dar uma palavra de ânimo, de fé, de encorajamento. Os cuidados que a Bíblia fala, amém, queridos? Aquilo que o apóstolo Paulo fala: chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Então, quem quer ter uma vida de fé, de amor, de compaixão, em primeiro lugar, você precisa orar. Você tem que dedicar a oração. Ore. A seara do Senhor, irmãos, ela é tão grande que o ministério dentro da igreja, ele não é só pregar. O ministério dentro da igreja não é só cantar. Também não é só tanger o instrumento. O ministério, na verdade, ele é grande. Nós podemos, cada um de nós, dar a nossa oferta, né, de voluntário, no atendimento, na oração, na ministração bíblica. Por exemplo, irmãos, nós temos tantos grupos de células na cidade. E eu quero nessa noite chamar a atenção aqui. Por exemplo, irmãos, eu assumi uma célula, vai fazer mais ou menos um mês. A célula que eu estou dirigindo é uma célula de pessoas mais idosas. Na nossa célula tem 3 viúvas e mais algumas pessoas já. 3 viúvas, 1 viúvo e, assim, pessoas já bem de idade. E eu estive observando: cadê os jovens da igreja? Eu não vejo quase os jovens em célula. Também não vejo casais jovens. Não vejo. Muito pouco. Casais jovens. Ah, pastor, mas a célula tá bom. Risca a célula. Vamos para a oração? Não vejo. Será que oração é só para velho? Velho não, experiente, né, irmão João? Né, irmão João? Velho, será que oração é só para quem está de cabelo branco? Isso não é uma crítica, é um alerta. Quando a Bíblia diz que o jovem, ele é a flor da igreja, ou seja, ele é o embelezamento da igreja. Mas se o embelezamento da igreja não está preparado, se o embelezamento da igreja não reage, não tem força, e aí fica para quem? Irmãos, eu sou observador e eu tenho observado, falta oração, falta estudo bíblico, não por parte da igreja, que a igreja tem isso, falta prática, falta estar nas células. Por que as células é só para as pessoas maduras? Queridos, por que que quando se fala em evangelismo, tem que ser só mais as pessoas maduras? Jesus era jovem. Jesus é jovem. Ele tinha 30 anos de idade quando ele se batizou. E ele fez o ministério por 3 anos e meio. Então Jesus era jovem. Esse papo furado de que igreja é para velho é para gente que não conhece o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho é para todos. Ou é só os velhos que morrem, só as pessoas de idade que vai morrer e vai para o céu? É para todos. Queridos, a nossa geração é muito ocupada. Sim, é ocupada. Mas eu vejo muitos crentes na hora da cela em casa, assistindo novela, comendo pipoca, sem se doar. Tenho visto. Se vocês acham que o pastor de vocês não observa, vocês estão enganados. Olha bem claro para a palavra de Deus. E não adianta a gente jogar a culpa no João, no Zé. Não, irmãos. Nós temos que olhar para a nossa vida e observar o quanto está faltando em nós. Eu fico com vergonha, às vezes, de mim, quando eu leio todos esses textos bíblicos que eu acabei de ler para os irmãos. Jesus orar uma noite inteira. O senhor já fez isso, pastor? Já. Já participei de vigílias de terminar 6 horas da manhã. Já fiz isso muitas vezes. E nós ia de bicicleta no sítio. Não tinha asfalto não, saía de Votuporanga. Quem conhece a cidadezinha de Paris? Eu saía de bicicleta, eu ia até em Paris de bicicleta, e lá era a vigília. Eu deve dar de 12 a 15 quilômetros ali, mais ou menos. Eu ia de bicicleta, era um areião, irmãos. Chegava, nós orava, acabava o culto no sábado, ia para lá, 10h30, 11 horas começava a vigília até 6 horas da manhã. Aí não tinha carro, não tinha banco de couro, não tinha ar-condicionado. Sabe que é bicicleta? O motor era Francisco. Fiz muito isso. Queridos irmãos, lá está o meu alicerce. Na minha juventude, eu fiz um alicerce na oração. Na minha juventude, eu procurei ler a Bíblia por várias vezes. Na minha juventude, queridos, nós gostávamos de evangelizar. Nós íamos para os hospitais. Outro dia eu vi uma postagem que o presbítero, irmão, colocou lá no grupo de líderes. É uma verdade que a gente ia em muitos lugares fazer evangelismo, fazia culto nas ruas, fazia culto nas praças. Nós fazíamos culto nas praças. Quantas pessoas aceitou Jesus na praça e nós conduzia eles até a igreja? Quantas pessoas não tinha condição de ir à igreja? Quando eu melhorei, fiquei de maior, que eu fui trabalhar, aí eu ganhei dinheiro, comprei carro para mim. Aí quando eu tinha um carro, então eu usava o meu carro para buscar as pessoas em casa. e tenho frutos disso. Essas pessoas de idade, que elas não tinham condição, nós íamos buscar em casa para levar para o culto. Queridos, Jesus quer isso da gente. Jesus quer isso de nós. Você tem evangelizado alguém? Você tem falado de Jesus para alguém? Tem alguém na rua da tua casa doente que não levanta mais da cama? Você conhece alguém que está necessitado? Ah, isso aí é coisa do pastor. E se Jesus me desse todos os galardões dos seis então, só para mim? O que vocês acham? É só para o pastor? Não, isso daí é só lá para o presbítero tal, ou para o evangelista, para a evangelista tal. Isso é um engano, essa tarefa para a igreja, amém, irmãos? Essa é a tarefa da igreja, é o cuidado da igreja. Sabe, queridos, nós precisamos nos enquadrar dentro da vontade de Deus. Nós precisamos nos enquadrar. Nós precisamos nos enquadrar com oração. Nós precisamos nos enquadrar com a palavra, com a comunhão com Deus, para que essa grande compaixão de Jesus, ela esteja implantada dentro de nós. Jesus está pedindo para que nós oremos, amém? E Ele está pedindo, rogai ao Senhor da Seara. Ore ao Senhor da Seara. Ele está pedindo, não é eu. Quem sou eu, irmão, para mandar você fazer alguma coisa? Tenho juízo, eu só venho aqui pedir, pregar para você. É você e Deus. Quem é que vai te dar o galardão? É Deus. Quem é que vai te recompensar? É o Senhor. Então, querido, é a tua oportunidade, amém? Para encerrar essa pregação, eu quero ler um texto que é uma parábola que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Jesus conta uma parábola, e nessa parábola que Jesus conta, a Bíblia diz: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estava com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a recusar-se. Vamos ver o que eles falaram? Alguém chega e diz: olha, existe um lugar preparado, existe uma ceia preparada, existe um lugar para você estar. E aquele servo foi anunciando e foi avisando. Mas aquelas pessoas que receberam o convite começaram, versículo 18, começaram a dizer, a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, eu não vou lá não, eu vou cuidar do meu campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenha por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las, rogo-te que me tenha por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para a rua, becos da cidade, traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Olha, irmãos, aqui, ó, Jesus está dizendo: traga os doentes, aqueles que não andam, aqueles que não enxergam. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos, entra pelos atalhos. Olha que palavra forte. E obriga todos a entrar. Olha que palavra forte, irmãos. Obriga a todos a entrar. Isso aqui está falando de uma insistência. Amém, queridos? Isso aqui está falando da pessoa insistir. Está falando que a pessoa deve insistir. Obriga a todos a entrar, para que fique cheia. O que que deve ficar cheia? O que que é? A minha casa. Irmãos, eu tenho visto aí fora como que as pessoas lutam para encher um estádio, como que as pessoas lutam para encher uma casa de show, como que as pessoas pelejam para encher uma boate. Você passa num farol da cidade, está lá o convitinho. Você passa num farol da cidade, está lá as caixas abastecidas com aquilo que eles tomam. E eles estão: vai, vem, vamos. Estou falando mentira aqui, irmãos? Ei! Você passa pelos faróis. Outra coisa, irmãos, a pessoa paga, um jovem, ele paga para ele numa festinha dessa daí, ele aluga uma chácara e ele bebe e ele entra na farra e ele gasta 150, 200 reais. Se você falar para ele 25 real para ele comprar uma pizza para ele comer na igreja, mas tudo isso? Eu estou falando de coisa que eu vejo com os meus olhos. Por que que para Deus você tem a mão mirrada? Você não pediu para Deus falar com você? Você não orou, falou: Deus, fala comigo, então abre o olho. Por que que você tem coragem de gastar com tanta coisa imunda? Você tem tempo com as coisas imundas, mas não tem tempo para Deus. Se Deus virasse as costas para você, igual você vira para Ele, eu não sei o que aconteceria com você. Essas desculpas: vou casar, posso cuidar de nada. Está na Bíblia, eu acabei de ler. Comprei um campo, eu vou para lá. Sai dando risada ainda na cara dos outros. E outros saem zombando. E saem rindo. E zomba. E aí, meu querido, pior. Pior. Ainda bate naqueles que ficam trabalhando. Vocês já viram aqueles cavalos de carga puxando a charretinha na rua? Já viu lá a fotinha dele no Facebook? A fotinha do cavalo de carga? O cavalo de carga vai com a charretinha, aquilo tá aquela pia de coisa, e ele vai esmunhecando assim, ó. Às vezes tem líderes excelentes, líderes que trabalham, que dedicam, que lutam, que esforçam. Tem aqueles que não ajudam, não participam e ainda bate. E ainda bate, critica. fica criticando, fica esperando poder, fica esperando oração forte, fica esperando solução, fica esperando o anjo descer do céu, fica esperando o anjo trazer o pacote, fica esperando o anjo trazer a chave. Você abre o olho, filho. Abre o olho. Se converte a Jesus. Se converte a Jesus. Como é que você vai servir a Deus sem orar? Como é que você vai servir a Deus sem ler a Bíblia? Você acha que ir à igreja só é o suficiente? Você acha que passar uma hora e meia sentado num banco de uma igreja é o suficiente? Não. Deus quer relacionamento. Diga amém. Deus quer relacionamento. Mas é com Ele. Deus quer relacionamento com Ele. Não é com essa bagunça que está aí fora, não. A pessoa vai uma hora e meia na igreja e o restante ele vai para a bagunça, para a farra. Jesus disse sim. E o que mais? Sim. E o que mais? Não, não. Ou é, ou não é. Então, olha que essa parábola diz, eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu não posso, sabe, eu tenho que comprar uma junta de boi, né? Deixa eu para lá. É assim, irmãos. É desse jeito. E assim vai. Aí aquele grupinho pequeno, por isso que Jesus falou, vocês orem para que Deus levante mais trabalhador. Senão o cavalinho de carga não aguenta. Porque põe tudo, quer levar tudo numa viaginha só em cima daquele coitado. Eu estou fazendo uma comparação aqui, vocês estão entendendo? Então tem que ter equipes. Tem que ter equipe. Irmão, você imaginou na tua casa, lá tem 5 pessoas. Puxa vida, só você trabalha, só você paga a luz, só você paga a água, né? Só você põe a comida lá, só você faz a comida, só você lá. Você dá conta? Você explode. Inclusive, essa molecadinha nova aí que não ajuda pai, não ajuda mãe, chega lá, cata aquela cuecona e joga lá de qualquer jeito, meia de qualquer jeito, calça jogada para todo lado. Você precisa mudar. Tua mãe não é uma escrava tua. E nem teu pai é. Umas moças de hoje que não sabem fazer comida. Não sabe fazer comida, não. Tem que ficar consultando a internet toda hora. Irmãos, é difícil. Nós estamos numa geração que elas estão perdendo os valores. Mas como filhos de Deus, nós temos que resgatar, amém, gente? Nós temos que resgatar os valores. Tanto nos cuidados da obra do Senhor, como também nos cuidados familiares. Eu atendo gente, irmãos. Eu atendo gente. Eu vejo pai chorando por desprezo de filhos. Eu vejo mães chorando por filhas que desprezam e não escuta conselho. Vejo gente chorando por causa das irresponsabilidades. São cuidados. Cuidados. Nós precisamos melhorar nossa qualidade de vida, nossa qualidade de compaixão, nossa qualidade de cristão. Nós precisamos melhorar a nossa vida de relacionamento com Deus. Nós precisamos melhorar a nossa qualidade de relacionamento com a palavra de Deus, se relacionar com a palavra do Senhor, ler a Bíblia, orar. Queridos e amados irmãos, uma igreja viva na presença do Senhor. É uma igreja que crê na Bíblia, que crê na palavra, é uma igreja que ora, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que tem compaixão, é uma igreja que ama o perdido, é uma igreja que quer cuidar do perdido. A igreja verdadeira é uma igreja que está disposta a resgatar pessoas perdidas. Olhando para o Senhor Jesus, irmão, nós vemos em Jesus que Ele amou todas as classes de pessoas, teve compaixão de todos, e Jesus quer que nós vivemos isso. Seja um cooperador da obra de Deus, seja atencioso. Pastor, nunca espere de mim pregar, ninguém vai te cobrar nada além. Mas você sabe falar que Jesus é bom, sabe? Você sabe pelo menos visitar uma pessoa e falar para ela que Jesus pode salvar a vida dela. Uma palavra de amor pode desviar uma pessoa que está à beira do abismo e colocá-la é no lugar bom, firme, reto e melhor. Uma boa palavra de fé pode resgatar uma pessoa perdida. Me lembro um dia que eu cheguei aqui na construção da quadra. Tinha um homem, era 15 para 7 da manhã. Aquele homem estava bravo aquele dia. Servente, ele falou assim: eu estou querendo voltar para o meu antigo hotel. E que conversa é essa, voltar para o segundo hotel? É que eu, pastor, já puxei penitenciária. Eu já puxei penitenciária. Então, ela é em casa, aquela mulher, aqueles meninos, e despejou o barde. Aí eu fiquei em oração escutando ele, não repugnei, fiquei quietinho, só orando, e deixei ele pôr tudo para fora. Aí ele colocou tudo aquilo para fora. Aí eu falei: agora eu posso conversar um pouquinho com você? Pode, pastor. Aí fui falar para ele, falei: ô, rapaz. Aí fui falar do amor de Deus, da paciência que Deus tem com a gente, dos cuidados de Deus, e fui falar para ele do valor do pai de família, da responsabilidade do pai de família, e fui mostrando para ele do valor da liberdade, mostrei para ele o valor da gente ser livre, irmãos, e falei para ele que Jesus nos libertou do pecado. Jesus nos libertou da maldição, Jesus nos libertou dos vícios, Jesus nos libertou de tanta coisa ruim na nossa vida. Por que fazer uma atitude dessa? E aquele homem já estava com os olhos cheios de lágrima, porque aí ele refletiu. Queridos, nós podemos, com uma palavra simples, trazer a pessoa para a casa de Deus. Jesus disse: obriga-os a entrar. Versículo 23, respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos, vai pelos atalhos, obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Você não acha que Jesus quer a sua casa cheia? Você não acha que Jesus quer ver as crianças com a mão erguida adorando? Você não acha que os adolescentes, Jesus quer ver eles na casa do Senhor? Você não acha que os jovens mais maduros, os jovens recém-casados, você não acha que Jesus não quer ver vocês andando aí pelos becos evangelizando? Oh, meus jovens, 40 anos para baixo é jovem, amém? 40 anos para tarde, 40 anos para cima, meio-dia para tarde. Mas de 40 anos para baixo está na parte da manhã ainda, gente. Amém? Então 40 anos para baixo é jovem, jovem. Eu estava na fila no açougue, alguém chegou assim perto de mim, falou, pá, morreu um homem ali, rapaz. Falei, mas era jovem? Não, ele tinha uns 52. Era um menino da minha idade. Ixi, era bem jovem. Então, queridos, todos têm a sua oportunidade, entendeu? Faça alguma coisa, você vai ver o quanto é gostoso você evangelizar alguém, você cuidar de alguém, trazer aquele alguém, colocar na presença de Deus, ele começar a aprender a abrir a Bíblia, ele conhecer a palavra do Senhor, ele ser liberto, e daí a pouco ele já está cantando para Jesus, ele está evangelizando e ele está falando de Jesus, e ele está sonhando com o céu. Isso é alegria. Agora, tem muita gente também, irmãos, que não se alegra com as coisas do céu. Não sei, tem muito crente que quando você fala de céu para ele, ele nem entusiasmo ele tem. Parece que ele não tem muito entusiasmo quando você fala de céu para ele. Já reparou? Eu acho que essas pessoas não sonham com o céu. Ou não parou para pensar. Porque o céu para ele é uma coisa muito distante. Mas aqueles que sonham com o céu, querido, então sente essa alegria. Aqueles que sonham com o céu, que a Bíblia descreve que as ruas são de ouro, os muros são de jaspes, os rios são de cristais. Lá tem a árvore da vida. Amado, o céu é um lugar gostoso, lugar de paz. Não vai haver mais dor, não vai haver mais luto, não vai haver mais morte. Acabou o sofrimento. É um lugar de paz. Lá não tem gemidos. Lá não tem rilhar de dentes. Lá, querido, não tem roubo. A traça não corrói. A ferrugem não corrói. O céu é um lugar lindo. A igreja precisa sonhar. Agora, encerrando, se nós, como igreja, que cremos que vamos para esse lugar, o céu de glória, estamos vendo tantas pessoas que não creem em Jesus, não conhecem a palavra de Deus, estão caminhando a passos largos para o inferno, e nós, como igreja, não fizermos nada, nós não temos compaixão nenhuma. Você entendeu a mensagem? Se nós, como igreja, vermos tudo isso e não fizermos nada, estamos provando que não temos a compaixão que Jesus teve. A compaixão de vir aqui na terra e salvar o homem. Por isso, nessa noite, querido, eu estou dando continuidade à mensagem da compaixão. Estou dando continuidade que Jesus disse: rogai ao Senhor da Seara para que ele levante trabalhadores, ceifeiros, ou aquele que vão colher, aqueles que vão semear, aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão empenhar. Você quer ser um trabalhador na obra de Deus? Eu vou perguntar de novo. Você quer ser um trabalhador no reino de Deus?
Amém.
É mais do que uma multinacional. As multinacionais são físicas. O reino de Deus é espiritual e é para sempre. Aqui as pessoas trabalham para viver momentos. No reino de Deus, as pessoas trabalham para a eternidade. Amém. No reino de Deus, as pessoas trabalham para a eternidade. Aqui são para viver momentos. Eu quero que você reflita isso, irmão. Aqui as pessoas trabalham para viver momentos. No reino de Deus, as pessoas trabalham para viver uma eternidade. Reflita, pense. Vamos ficar de pé nessa noite. Nós vamos orar ao Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. Oh, glória ao Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. Você quer fazer uma entrega ao Senhor? Entregar sua vida. Fazer um propósito. Renovar o teu propósito diante de Deus. Tem muita gente precisando da tua palavra, irmão. Tem muita gente precisando do teu abraço. Tem muita gente precisando ouvir uma palavra amiga sua. Jesus quer usar você. Jesus quer te abençoar. Jesus quer fazer de você um canal abençoador. Amém? Levante as suas mãos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus agora comece a tocar na tua vida, tocar em você, renovando a tua força, renovando a tua capacidade, renovando a tua fé, dando a você uma autoestima elevada para oração, meditação, evangelização, para entrega ao Senhor. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Teus filhos ouviram essa palavra, Pai. Como o Senhor Jesus foi tão cheio de compaixão, tão cheio de misericórdia, tão cheio de graça, como o Senhor ensinou os discípulos ter compaixão e misericórdia, como o Senhor, meu Pai, usou os teus apóstolos. Use essa igreja, usa a nossa vida, transforma pessoas, transforma lares, transforma casais, para que tenham um relacionamento maior com o Senhor. Levanta um exército de obreiros, de homens e mulheres apaixonadas pelo Senhor. Apaixonados pelo Senhor, meu Pai. Apaixonados pelo teu reino. Apaixonados pela tua palavra. Senhor, toca na tua igreja, que o Espírito Santo agora ministra todos os teus filhos. Senhor Jesus, cobre a igreja com o sangue do Cordeiro, perdoa os pecados da igreja, o comodismo da igreja. Ô Senhor, uma igreja que às vezes está acomodada, acomodada com seus delitos, seus próprios prazeres e os seus próprios pecados. Senhor, perdoa a igreja, que o sangue de Jesus passa nessa noite. Nós pedimos ao Senhor misericórdia, sopra no nosso espírito e aquece a nossa vida, meu Pai, aquece a igreja do Senhor. Espírito de Deus, renova os dons da igreja, as dádivas da igreja, renova a capacitação da igreja, renova a autoestima da igreja. Senhor, em o nome de Jesus nós oramos. Em o nome de Jesus nós oramos. Agracia a tua igreja, Pai. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Também, meu Deus, nós colocamos diante do Senhor aquelas pessoas que só criticam, só sabem bater naqueles que trabalham. Cuida delas, meu Pai. Abre os olhos delas para que elas venham fazer parte do trabalho e não do time daqueles que vivem criticando. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que haja do céu uma revelação no coração de todas as pessoas. Nós oramos agora, nós entregamos no altar do Senhor toda a obra. Até pela nossa cidade nós oramos, Pai. Quantos becos dessa cidade estão sofrendo? E quantas artimanhas tramadas? Senhor, o Senhor é maior. Acampa anjos ao nosso redor. Acampa anjos ao redor da igreja. Acampa anjos nessa cidade, Pai. E guarda o teu povo debaixo do teu sangue, da tua unção, do teu poder, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos os elementos agora, o vinho, o pão, nós consagramos ao Senhor agora, Pai, em o nome de Jesus, para a tua glória, amém. Saia do seu lugar, você que está em paz com Jesus, está em paz com o teu irmão, está em paz no teu coração. A Bíblia fala, examine a si mesmo. Então assim coma do pão. Pode vir pegar o pão, pode vir pegar o cálice na presença do Senhor.
Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padecer. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos o mal nós estamos, por tua graça e teu favor. Pois que mais há
irmãos, nós temos na nossa mão o pão. Jesus, quando ele pegou o pão, ele o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Jesus estava dizendo que ele doou a sua vida. Amém, querido? Ele doou a sua vida. É isso que Deus quer de nós, uma vida de doação. Para isso o Filho de Deus doou, e ele fez o sacrifício perfeito. O apóstolo Paulo diz que toda vez que nós comermos desse pão, nós devemos lembrar da morte do Senhor. Porque toda vez que nós comemos desse pão, nós estamos lembrando que Jesus doou o seu corpo, doou a sua vida pelo ser humano. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, coma agora do pão. Glória a Deus. Após ele ter ceado, ele pegou o cálice e disse: isto é o meu cálice, isto é meu sangue derramado por vós. Jesus disse: bebei dele todos. Beba esse cálice e lembre-se que o teu Senhor doou a vida, o sangue derramado na cruz. Beba em nome de Jesus. Todo pecado foi cravado na cruz, esmagado na cruz, porque Jesus levou o pecado. Pai, nós te agradecemos por esse amor tão grande, por este amor tão perfeito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela palavra, pelo Espírito Santo, pelo amor do Senhor, meu Pai. Obrigado, Jesus. Abençoa a tua igreja, Pai. Todos aqui nesta noite, que também comeu o pão, tomou o cálice, que eles sejam renovados com a graça, com a unção do teu Espírito Santo, Pai. Em o nome de Jesus.